Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, toda a cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta terça-feira, 10 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvone José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo nublado na cidade do Vaticano e a temperatura em torno dos 11 graus Celsius na Praça São Pedro. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, uma teologia apenas de homens é uma teologia pela metade. O Papa recebeu ontem os participantes do Congresso Internacional sobre o Futuro da Teologia. A mulher não é um ser humano de segunda categoria. O Papa recebeu ontem uma delegação do Comitê Católico da Campanha contra a Fome Mundial de Mãos Unidas, uma organização não governamental da Espanha. Proteger quem defende a Casa Comum, campanha de solidariedade na América Latina, apresentado ontem na sala de imprensa da Santa Sé. E conosco, o cardeal Jaime Spengler, presidente do CELAM e da CNBB. E ainda, nosso espaço Memória Histórica, Advento, tempo de ser peregrino de esperança. Bom dia mais uma vez a você e nesse 10 de dezembro a igreja recorda Santa Joana Francisca de Chantal. Wagner Lima, bom dia.
Bom dia, Silvonei. Santa Joana nasce na França em 1572 em uma família de destaque no cenário político. Recusou o casamento com um rico fidalgo por ser ele calvinista, mas aceitou casar-se aos 20 anos com um barão de Chantal. Assim que assumiu suas funções de baronesa, ordenou que no castelo fosse celebrada diariamente a Santa Missa e que todos os domésticos dela participassem. Ela fez questão de se ocupar da formação religiosa deles, além de assisti-los em suas necessidades. De tal modo, amou seu marido que, quando ele se ausentava, ela não saía de casa e nem dava festas. Quando ele retornava, a alegria voltava ao castelo, com diversões e muitas visitas. Quando o barão ficou doente, ela jamais se afastou de seu leito. Ficou viúva aos 28 anos, quando acidentalmente seu marido foi ferido em uma caçada. Apesar de sofrer bastante, ela aceitou cristamente a morte do marido, fez votos de castidade, educou seu filho e as três filhas e levou uma vida de profunda caridade e oração. Havia sido mãe de 7 filhos, mas 3 faleceram quando criança. 4 anos depois de ficar viúva, quando tinha 32 anos, conheceu o bispo de Genebra, São Francisco de Sales. Solicitou que acompanhasse espiritualmente e desse contato nasceu entre eles uma grande amizade e dessa profunda amizade nasceu a Congregação da Visitação, fundada por ela e por mais 2 santas mulheres. Casou a filha mais velha com o barão de Torrens e a caçula com o barão de Toujonon. A filha do meio faleceu e o filho, jovem barão de 15 anos, foi entregue ao avô materno para que cuidasse de sua educação e de seus bens. Assim liberada de seus compromissos, Joana Francisca entrou na congregação que havia fundado. Na bela e comovente despedida, antes de entrar na vida religiosa, brilhou o vigor do amor de Deus, acima de tudo, e do amor ao próximo, por amor a Deus. Madre Joana foi muito provada, tanto pela morte de seus entes queridos, como por perseguições. Morreu em Moulins, com 69 anos de idade, deixando 87 conventos.
E ontem o Papa recebeu os participantes do Congresso Internacional sobre o Futuro da Teologia. Vamos ver como foi o encontro. Maria Ângela Jaguaraba.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta segunda-feira, na Sala das Bênçãos, no Vaticano, os participantes do Congresso Internacional sobre o Futuro da Teologia, organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação. O pontífice manifestou satisfação por professores, pesquisadores e reitores provenientes de várias partes do mundo terem se reunido para refletir sobre como herdar o grande patrimônio teológico das gerações passadas e imaginar o futuro. Francisco disse que quando pensa na teologia, vem à sua mente a luz. Graças à luz, as coisas emergem da escuridão, os rostos revelam seus contornos, as formas e as cores do mundo aparecem finalmente. A luz é bela porque faz com que as coisas apareçam, mas sem se exibir, disse ele. Agora, aqui, admiramos esta sala, vemos nossos rostos, mas não percebemos a luz porque ela é discreta, é gentil, é humilde e, portanto, permanece invisível, disse o Papa, acrescentando.
Così anche la teologia fa un lavoro nascosto e umile perché emerga la luce.
Assim também a teologia. Ela faz um trabalho escondido e humilde, de modo que a luz de Cristo e seu Evangelho possa emergir. A partir dessa observação, surge para vocês um caminho: buscar a graça e permanecer na graça da amizade com Cristo, a verdadeira luz que veio a este mundo. Toda teologia nasce da amizade com Cristo e do amor por seus irmãos, suas irmãs, seu mundo, este mundo dramático e magnífico ao mesmo tempo, cheio de dor, mas também de beleza comovente. O Papa convidou os participantes do Congresso Internacional sobre o Futuro da Teologia a se fazerem as seguintes perguntas. Teologia, onde você está? Com quem você está caminhando? O que está fazendo pela humanidade? Esses dias serão importantes para abordar essas questões, para perguntar se a herança teológica do passado ainda pode dizer alguma coisa aos desafios de hoje e nos ajudar a imaginar o futuro. Este é um caminho que vocês são chamados a percorrer juntos, teólogos e teólogas, disse ainda Francisco. A seguir, o Papa recordou uma passagem do segundo livro dos Reis que diz que durante a restauração do Templo de Jerusalém foi encontrado um texto, talvez seja a primeira edição perdida de Deuteronômio. Um sacerdote e alguns estudiosos o leram, até o rei o estudou. Eles intuem algo, mas não o entendem. Então o rei decide entregá-lo a uma mulher, Ulda, que imediatamente o entende e ajuda o grupo de estudiosos, todos homens, a entendê-lo. Há coisas que só as mulheres intuem e a teologia precisa da sua contribuição. Uma teologia apenas de homens é uma teologia pela metade. Ainda há um longo caminho a percorrer neste sentido, sublinhou o Papa. A seguir, Francisco entregou-lhes um desejo e um convite. O desejo é que a teologia ajude a repensar o pensamento. O nosso modo de pensar, como sabemos, também molda nossos sentimentos, nossa vontade e nossas decisões. Um coração amplo corresponde a uma imaginação e um pensamento amplos, enquanto o pensamento retraído, fechado e medíocre dificilmente pode gerar criatividade e coragem. Segundo o pontífice, a primeira coisa a fazer para repensar o pensamento é curar a simplificação. De fato, a realidade é complexa, os desafios são variados, a história é habitada pela beleza e, ao mesmo tempo, ferida pelo mal. E quando não se consegue ou não se quer lidar com o drama dessa complexidade, facilmente se tende a simplificar. A seguir, Francisco fez um convite, que a teologia seja acessível a todos. Segundo o pontífice, há alguns anos, em muitas partes do mundo, existe um interesse entre os adultos em retomar a sua formação, incluindo a formação acadêmica. Homens e mulheres, especialmente de meia-idade, talvez já formados, desejam aprofundar a sua fé, querem fazer um caminho. Muitas vezes matriculam-se numa faculdade universitária. E este é um fenômeno de crescimento. É também um fenômeno em crescimento que merece o interesse da sociedade e da Igreja.
Per favore, se qualcuna di queste persone bussa alla porta della teologia, delle scuole di teologia,
Se alguma dessas pessoas bater à porta da teologia, das escolas de teologia, por favor, encontre-a aberta. Façam com que estas mulheres e homens encontrem na teologia uma casa aberta, um lugar onde possam retomar o caminho, onde possam procurar, encontrar e procurar novamente. Preparem-se para isso. Imaginem coisas novas nos programas de estudo para que a teologia seja acessível a todos.
Na sala de imprensa da Santa Sé, os cardeais Czerny, Spengler e Somali e a secretária da Pontifícia Comissão para a América Latina, Emil Sicuda, apresentaram nesta segunda-feira a iniciativa de solidariedade aos defensores dos direitos humanos e ambientais, intitulada A Vida Está por um Fio. Ativa durante todo o jubileu, quer garantir que a cultura da vida prevaleça sobre as espirais de violência. O recente assassinato em Honduras do defensor dos direitos humanos e ambientais Juan Antonio Lopes, responsável diocesano da pastoral social da diocese de Trujillo, quando saía de sua paróquia, abalou a sociedade latino-americana e mostrou a importância do trabalho realizado por tantos homens e mulheres que colocam suas vidas em risco para proteger a vida dos outros. A morte de Lopes também destacou a condição vulnerável em que vivem os defensores dos direitos humanos e os líderes que protegem a casa comum em toda a América Latina. Muitos deles se inspiram nos ensinamentos do Papa Francisco na Laudato Si, Laudate Deum e Fratelli Tutti. A Igreja Católica não quer deixá-los sozinhos. Por isso, várias organizações sociais, religiosas e civis, guiadas pelo Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, e apoiadas pelo Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral e pela Pontifícia Comissão para a América Latina, uniram esforços para lançar a campanha A Vida Está por um Fio, a fim de realizar ações que promovam a solidariedade, a proteção e o reconhecimento do trabalho dos defensores dos direitos humanos, dos líderes sociais e atores civis na América Latina e no Caribe. A iniciativa, cujo lema é Tecer o Futuro, Proteger a Vida, foi apresentada nesta segunda-feira na sala de imprensa da Santa Sé. E a Rádio Vaticano conversou com o cardeal Jaime Spengler.
Nós temos que ter presente, primeiro, qual é a missão propriamente dita do CELAM. É favorecer a comunhão entre as conferências episcopais. Portanto, através das conferências episcopais, fazer chegar essa campanha em favor da vida em todos os países e, por que não dizer, em todas as comunidades presentes nos diversos países que compõem o continente latino-americano e caribenho. A Igreja não pode se calar lá onde a vida corre perigo, onde ela é ameaçada ou onde ela não é suficientemente respeitada. Infelizmente, o continente latino-americano traz as marcas de uma violência desmedida, sobretudo em favor dos mais pobres. As razões são diversas. A desigualdade social e econômica é algo gritante. E na base dessa desigualdade nós temos, sim, a necessidade em alguns países de uma autêntica reforma agrária. Temos também a situação do narco, que explora e mata, sobretudo, os mais jovens. E isto é uma realidade cruel que ceifa tantas e tantas vidas e isto não faz notícia. Mas temos também a situação das mineradoras ou das indústrias extrativistas, que também não medem esforços para sugar da terra aquilo que a terra oferece a todos. E por isso eu creio, e é convicção pessoal, que como Igreja, em nome do Evangelho, nós não podemos permanecer indiferentes. Se um cristão, se uma cristã não é sinal de contradição no mundo em que vive, eu creio que a sua vocação vem menos.
Como foi Jesus?
Exatamente. Jesus não teve medo ou receio diante das diversas situações, mesmo no contexto religioso da época, de ser um sinal de contradição.
No seu país e na América Latina, alguns setores políticos e ideológicos criminalizam o trabalho social, a atividade de defesa da casa comum e dos mais pobres. Como a igreja pode ser justamente luz de esperança nesses contextos?
No contexto brasileiro, de forma particular, nós temos a Comissão Pastoral da Terra, que faz um trabalho extraordinário junto aos agricultores mais pobres, eu diria assim, ou às realidades mais desafiadoras. Temos também o Conselho Indigenista Missionário, que é uma presença muito forte e profética junto aos povos originários. Sobretudo através desses dois organismos, a Igreja procura se fazer próxima e, ao mesmo tempo, ser voz daqueles que não têm voz.
Alguma ideia adicional que o senhor cardeal gostaria de acrescentar?
Esta campanha que o CELAM está promovendo passa por um cuidado também do coração humano. E nesse sentido, vale a pena fazer uma referência à última encíclica do Santo Padre, de Lexit Nos, porque cada geração precisa, por assim dizer, fazer o caminho. Se trata de algo que sempre de novo precisamos retomar, isto é, sempre de forma nova, porque o contexto social, também eclesial, político, econômico, muda. E cada tempo, cada situação requer respostas apropriadas. E cada geração precisa, sim, cuidar do coração da geração em questão. E aqui entra a preocupação, eu diria assim, com o mundo da educação, seja em nível secundário, fundamental, mas também superior. Nesse sentido, esta campanha promovida pelo CELAM precisa também chegar às nossas escolas e às nossas universidades.
E vamos agora para o nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Vaticano II. Advento, tempo de ser peregrino de esperança. Jackson Erpen.
In questo tempo di avvento chiediamo allo Spirito Santo di aiutarci a testimoniare con coraggio la speranza che è in noi, nell'attesa della venuta del Signore.
Neste tempo de advento, peçamos ao Espírito Santo que nos ajude a testemunhar com coragem a esperança que habita em nós, aguardando a vinda do Senhor. O convite do Santo Padre, dirigido aos fiéis de língua francesa, e também a nós, na audiência geral da última quarta-feira, vai de encontro ao tema da bula de proclamação do Jubileu 2025, Espes non confundit, a esperança não engana. A esperança, de fato, é a mensagem central do Jubileu a ser aberto na noite de 24 de dezembro. E sob o sinal da esperança, escreve o Papa na bula, o apóstolo Paulo infunde coragem à comunidade cristã de Roma. Nesse contexto, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Advento, tempo de ser peregrino de esperança. Vamos ouvir.
Os cadernos do concílio em preparativa do ano jubilar 2025, ou seja, 25 anos de encarnação do Verbo Divino entre nós, recuperam os principais temas das quatro grandes constituições do Concílio Vaticano II. O ano jubilar será aberto no dia 24 de dezembro com a abertura da Porta Santa em Roma pelo Papa Francisco. Estamos em tempo novo na Igreja, tempo do Advento, novo ano litúrgico, ano C. O caderno de número 13 desses ricos subsídios propostos pelo Dicastério para a Evangelização descreve os diversos tempos litúrgicos e aponta o significado do tempo do Advento e diz assim: o Advento é o tempo da Igreja que se desenrola entre a primeira vinda de Cristo, que se realizou na humildade da nossa natureza humana, e a última, que se realizará no fim dos tempos no esplendor da glória. Pode ser considerado como uma ponte, cujas margens, uma voltada para o passado e a outra para o futuro, estão estreitamente unidas. A primeira é um memorial da vinda histórica. A segunda é uma preparação para a vinda gloriosa. Nesse sentido, podemos dizer que Cristo é aquele que vem porque é aquele que veio, mas é também aquele que há de vir porque é semper venientes, aquele que sempre vem. Entre a vinda histórica e a gloriosa no fim dos tempos, a Igreja experimenta a presença do Senhor cada vez que celebra a liturgia e os sacramentos, nos quais sintetiza os dois movimentos e os reapresenta integralmente. As duas perspectivas estão intimamente relacionadas entre si. O tema proposto pelo Papa Francisco para o ano jubilar é Peregrinos e Esperança. Na bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025, Spes non confundit, ou seja, esperança não confunde, o Papa diz: com efeito, a esperança cristã não engana nem desilude, porque está fundada na certeza que nada e ninguém poderá jamais separar-nos do amor divino. Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Mas em tudo isto, saímos mais do que vencedores graças àquele que nos amou. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem o abismo, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, Senhor nosso. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 35, 37 a 39. Por isso mesmo, esta esperança não cede nas dificuldades. Funda-se na fé e é alimentada pela caridade, permitindo assim avançar na vida. A propósito, escreve Santo Agostinho, em qualquer modo de vida, não se pode passar sem essas três propensões da alma: crer, esperar, amar. O tempo do Advento é um tempo propício de esperança, não passivamente, mas de espera ativa do Senhor que vem e vem para nos salvar. Este mesmo caderno número 13, que aborda os fortes tempos litúrgicos, de autoria de Maurício Barba, diz assim em relação ao Advento e à virtude da esperança: a vigilância e a espera, características do Advento, estão conectadas com a virtude da esperança. O tempo do Advento é o tempo litúrgico da grande escola da esperança. Uma esperança forte e paciente, uma esperança que aceita a hora da provação, da perseguição e da lentidão no desenvolvimento do reino. Uma esperança que se entrega ao Senhor das impaciências subjetivas e do frenesi de um futuro projetado pelo homem. Num dos cadernos sobre a oração que prepara o jubileu, de autoria de Antônio Pita, biblista que leciona na Pontifícia Lateranense, subsídio que tem como título As Parábolas da Oração, fala-se da esperança. O biblista aponta, nesse caderno, um título sobre uma oração vigilante. Neste ponto, descreve assim: entre o sono e a vigilância, o discípulo aprende a última fase da oração ensinada por Jesus. A vigilância na oração é necessária porque revela a paz e a face da esperança. Vigia-se porque se espera. De outro modo, não se compreende porque seria necessário vigiar de noite. E sobre a esperança são necessárias algumas observações, pois de outra forma se entende mal sua natureza. E é na próxima oportunidade que aprofundaremos estas observações do autor.
O Papa Francisco recebeu na manhã de ontem no Vaticano uma delegação do Comitê Católico da Campanha contra a Fome Mundial de Manos Unidas, uma organização da Espanha que há 65 anos contribui para a promoção e o progresso dos países em desenvolvimento. Segundo dados da própria ONG, do início de dezembro, mais de 1 milhão de pessoas na América, na África e na Ásia já conseguiram mudar de vida com a generosidade e a dedicação de uma rede solidária de 6.500 voluntários. Mas a campanha, segundo contou Francisco em discurso em espanhol, alcança somente 15% daqueles que sofrem a fome no mundo. É muito difícil. O pontífice recordou que a associação nasceu como resposta das mulheres da Ação Católica da Espanha ao apelo da FAO, que denunciava a fome de pão, fome de cultura e fome de Deus que aflige grande parte da humanidade. Uma pequena rede de mulheres formada em 1959, que hoje cresceu e se converteu em ONG devido à sensibilidade e força próprias do gênio feminino, comentou o Papa fazendo ligação à figura da Mãe de Deus, que celebramos na sua Imaculada Conceição, pois a Virgem Maria é a mulher por excelência. Nós estamos acostumados a essa cultura machista, a ver a mulher, não digo como o cachorrinho ou o gato de casa, mas como um ser humano de segunda categoria, disse o Papa. E não vamos nos esquecer que são as mulheres a levar o mundo adiante. E como alguns dizem, são elas que comandam. E assim chegamos ao final da nossa edição de hoje, agradecendo a sua presença. Voltamos amanhã, quarta-feira, com audiência geral com o Papa Francisco. Um bom dia para você e até lá.